Esse suplemento vai quadruplicar o seu sistema imunitário.
Nesarmev, o Milagroski vai deixar indestrutível.
Com este alimento poderoso, nunca mais vai ficar doente.
É exatamente isto que eu preciso. Mas para o preço é bom que vale a pena.
Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana, a vossa nutricionista, e venho dizer-vos que não. Não é possível aumentar o nosso sistema imunitário infinitamente. Agora, o que nós podemos fazer é tentar otimizar o nosso sistema imunitário para que ele funcione da forma mais eficaz possível dentro do saudável. E como é que o fazemos? Será que existe algum alimento que ajude? Será que existe algum suplemento ou algum hábito que venha ajudar? Vamos saber. Antes de avançar, deixem-me explicar-vos o sistema imunitário em 20 segundinhos, porque fala-se tantas vezes sobre imunidade, quase como uma coisa abstrata, mas não é. Então, o sistema imunitário é o exército que temos no nosso corpo para nos defender de micro-organismos como bactérias, como vírus, como parasitas ou fungos que se querem aproveitar de nós sem dar nada de bom em troca. Nós temos barreiras físicas, a nossa fortaleza, como a pele e as mucosas, que não deixam que esses micro-organismos entrem. Depois temos barreiras químicas, como a acidez do estômago, que tentam eliminar esses micro-organismos antes de eles entrarem. Temos também barreiras biológicas, como as bactérias boas que temos na nossa pele ou no nosso intestino e que nos defendem contra estes micro-organismos maus. E depois, caso esses micro-organismos consigam passar todas estas barreiras, temos ainda células especializadas em identificá-los, em destruí-los e eliminar os seus restos, portanto, os nossos soldados. E o que nós queremos fazer com o nosso estilo de vida é garantir que todas estas barreiras sejam mais resistentes e eficazes possível. Até certo ponto, porque um sistema imunitário extremamente agressivo também pode ser prejudicial para nós, como é o caso das alergias e das doenças autoimunes, em que o sistema imune é tão implacável que começa a atacar as nossas próprias células. Então, quando uma ameaça consegue entrar por estas barreiras, e se tudo estiver a funcionar bem, o nosso sistema imunitário é ativado e são chamados esses soldados para dar conta dos patogénicos. E para que esses soldados bons se multipliquem, funcionem bem e estejam no nosso corpo em número suficiente, precisamos de proteínas suficientes, que são essenciais para a construção dessas células defensoras e da manutenção de barreiras saudáveis. Mas nós não precisamos apenas de proteínas. Existem vários nutrientes que podem estar em falta e que precisamos de assegurar se queremos ter uma imunidade otimizada. Um deles é a vitamina D, que o nosso corpo consegue sintetizar com a exposição solar, o que se torna mais difícil no inverno. Níveis baixos desta vitamina estão associados a uma pior eficácia da vacina da gripe e quanto mais baixa estiver a vitamina D, maior é o risco de infecções respiratórias. Só que no caso da vitamina D, o quanto mais, melhor não se aplica e num estudo com crianças não se verificou qualquer diferença nas gripes entre suplementar com uma dose baixinha ou uma dose alta de vitamina D. Portanto, a ser necessário suplementar, suplementem com o mínimo necessário e verifiquem mesmo se é necessário suplementar com a vossa nutricionista. Depois, a vitamina A também tem um papel muito importante ao manter as nossas barreiras fortes e ajudar na secreção de muco, que está lá para nos proteger. Esta vitamina também não é difícil de conseguir desde que consumam laticínios, ovos, fígado, peixes gordos, cereais fortificados e vegetais e frutas de cor verde escura ou cor de laranja. Agora, aposto que conseguem adivinhar qual é o próximo nutriente. Isso mesmo, a vitamina C. E por boas razões. A vitamina C é essencial para sintetizar colagênio e manter as nossas barreiras físicas íntegras. E infelizmente, pessoas com déficit de vitamina C são mais suscetíveis a infecções respiratórias. Felizmente, o consumo suficiente de vitamina C é muito fácil e grande parte das pessoas não precisa de suplementar. E ainda bem, porque alguns estudos têm vindo a encontrar uma associação entre a toma de suplementos de vitamina C e o risco de pedras nos rins. Portanto, vamos com cuidado na suplementação. Agora, a vitamina C através dos alimentos é perfeitamente segura e podem garanti-la ao comer citrinos, morangos e outros frutos vermelhos, kiwi, brócolos, couves de Bruxelas, batatas ou ao enriquecer os vossos pratos com muito pimento. Ah, e não vale comer alimentos com a vitamina C apenas quando já estão doentes. Eles devem ser consumidos no dia-a-dia, porque os estudos dizem-nos que este nutriente pode ajudar a prevenir a infecção, a reduzir os sintomas e a duração da doença, mas apenas se consumido habitualmente. Remediar, infelizmente, não vai adiantar muito. Outra forma de se protegerem é garantir zinco suficiente. É um mineral de que não se fala muito, mas é essencial. Grande parte da população pode estar descansada, porque o consumo suficiente de zinco é fácil e a deficiência é muito rara. Mas atletas, grávidas, pessoas a amamentar, pessoas com doenças gastrointestinais que dificultem a absorção e pessoas com uma alimentação vegetariana estrita têm que ter mais atenção. Ainda assim, podem encontrar este mineral no marisco, na carne, no queijo, nos cereais fortificados, e os alimentos vegetais também têm zinco, mas este não é tão bem absorvido. Aqui, a fermentação, a demolha e a germinação dos cereais, das sementes e das leguminosas podem ajudar a aumentar a sua absorção. Depois temos também o ferro, que quando em déficit pode induzir a atrofia do timo, que é um pequenino órgão onde se produzem algumas das células do nosso sistema imune. Manter uma alimentação rica em carne, em fígado, em feijão, em nozes, frutas secas como os damascos, cereais integrais como o arroz integral, cereais fortificados e vegetais de folhas verdes escuras como o espinafre, em princípio será o suficiente para obterem todo o ferro de que precisam. Mulheres e pessoas com uma alimentação vegetariana têm que ter mais cuidado. Agora, tal como nos outros nutrientes, parece haver uma linha ideal de ingestão de ferro, porque a deficiência em ferro prejudica o sistema imune, mas o excesso também. Aliás, há uma suspeita muito curiosa que está a ser investigada mais profundamente pela comunidade científica, de que o nosso organismo reduz o nosso apetite quando estamos doentes, exatamente para reduzir a ingestão de ferro. Porque existem muitas bactérias e vírus que parecem adorar quando temos níveis altos de ferro na nossa corrente sanguínea. Portanto, o organismo tenta proteger-se ao baixar a ingestão de ferro. Mas isto é só uma curiosidade ainda pouco estudada, e se assim for, o vosso corpo vai fazer isto de forma natural, por isso não há nenhuma razão para fazerem alterações na vossa dieta, nem reduzirem a ingestão de ferro quando estão doentes, porque o organismo vai fazer isso de forma natural. E por estas e outras razões, cuidado com a ingestão excessiva deste e de qualquer nutriente, sobretudo quando em suplemento. E estes são apenas alguns dos nutrientes necessários para que o nosso sistema imune funcione de forma plena. Mas podíamos ficar aqui mais umas horas a falar sobre o magnésio, sobre o cobre, sobre as vitaminas B e o selénio, mas vamos deixá-los para um próximo vídeo ou não saímos mais daqui. Para além destes nutrientes todos, precisamos também de energia, porque as nossas células não se reproduzem ou funcionam a carvão. Por isso é extremamente importante comer o suficiente e tentar evitar dietas restritivas e constantes, uma vez que esta restrição calórica prolongada pode fazer com que o organismo opte por desligar o interruptor do nosso sistema imune como forma de poupar energia. Por outro lado, o excesso de peso também pode fazer com que as células do nosso sistema imune não funcionem tão bem e, para além disso, pode tornar também a vacinação menos eficaz. Por exemplo, um estudo verificou que depois da vacinação contra a gripe, pessoas obesas tinham 2 vezes mais risco de ter gripes do que as pessoas não obesas. E se, por um lado, a obesidade está associada a uma baixa reação, por outro lado, também podemos ter uma reação muito exagerada. E isto tem a ver com a inflamação de baixo grau, que é muito característica na obesidade e que aumenta o risco de doenças crónicas e que pode criar uma reação exagerada do nosso sistema imune, que é perigosa não só para os micro-organismos, como deve ser, mas também para nós. Por isso é extremamente importante manter hábitos saudáveis que nos ajudem a manter uma composição corporal adequada e uma alimentação com a quantidade ideal de energia. E já que estamos no tema da inflamação, podemos falar também dos ômega 3 que encontramos nos peixes gordos, em algumas algas, nas nozes e sementes de chia, de cânhamo e de linhaça. Estes ômega 3 que temos mesmo de obter através da dieta vão ajudar-nos a controlar a inflamação, porque numa altura de infecção essa inflamação é extremamente importante para combater os invasores, mas queremos mantê-la bem controlada para não termos uma inflamação exagerada ou constante. É essencial também mantermos a nossa microbiota intestinal saudável, que é a comunidade de bactérias boas que nós temos no nosso intestino, só que este é um tema tão vasto e tão interessante que eu vou ter que o deixar para um próximo vídeo, por isso fiquem atentos. Depois, é importante também garantir a ingestão de líquidos para ajudar a eliminar as toxinas e para que o muco se torne mais fluido. Por isso, as sopas e os chás são extremamente benéficos, não só por causa da água, mas também porque conseguem ser extremamente ricos em nutrientes e os vapores ajudam a abrir as vias respiratórias, pelo menos momentaneamente. Compensa muito também enriquecerem a vossa alimentação com compostos das plantas, como os flavonoides, que ajudam a manter o vosso sistema imunitário otimizado. Os mirtilos, por exemplo, as uvas, são ricos em antocianinas e em flavonoides que possuem propriedades antioxidantes que podem melhorar a vossa imunidade. E os estudos têm-nos mostrado também que a curcumina, que encontram na curcuma ou resveratrol das uvas, desempenha um papel muito grande na inibição de citocinas inflamatórias e que podem melhorar a resposta imune. Já flavonoides como a naringina e a naringenina podem ser eficazes na remoção de radicais livres que criam danos nas nossas células. E estes são apenas alguns exemplos, porque existem milhares de milhares de milhares de compostos como estes que ainda não foram estudados e que encontram nas plantas. Portanto, enriqueçam a vossa alimentação com frutas, com vegetais, com sementes, com frutos gordos, porque vão sentir benefícios não só no vosso sistema imune, mas também em muitos outros sistemas. Indo um bocadinho além da alimentação, o stress pode comprometer também a vossa imunidade e uma das razões é o aumento crónico do cortisol, que pode suprimir a capacidade do vosso sistema imune de combater estas infecções. Já o exercício físico é um stress positivo que torna o vosso organismo mais resistente. E o sono adequado também é essencial, porque é muito durante o sono que nós recuperamos o nosso sistema imune. E claro, ter os cuidados básicos de higiene e de segurança para que o contacto com esses micro-organismos maus seja mínimo. E embora haja alguns suplementos que parecem, ênfase no parecem, ajudar, como a equinácea, o extrato de alho, a spirulina, o reishi ou o CLA, nada disto vai substituir ou compensar um estilo de vida pouco saudável. E em muitos suplementos ainda não se sabe bem se o efeito compensa efetivamente o gasto. Por isso, eu priorizo sempre a alimentação, a gestão do stress, o exercício físico frequente e o sono. Essas são as fundações do vosso sistema imune e às vezes um suplemento ou outro pode vir só complementar um bocadinho. E chegámos ao fim por hoje, porque o tema da imunidade vai continuar a aparecer aqui pelo canal nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistirem, cuidem-se e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!